November.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, esse aqui é o primeiro WCast de 22, é o WCast 123, o primeiro de 22, 1, 2, 3. Que maravilha, trazemos boas notícias, trazemos boas glórias, vocês já vão saber o que é. Eu sou o Felipe Lima, eu tenho aqui a honra de falar com os meninos, jovens, queridos, todos eles figuras impermeáveis. Neninhos, como é que vai?
Fala, queridos, como é que vão? É um ótimo feliz 2022.
Amém.
Ótimo e feliz, é isso aí.
É o que importa, ótimo e feliz e satisfatório, né? É isso que nos cabe.
É, sem dúvida.
E Samuquinha, vai bem?
E aí, pessoal, tudo certo? Por aqui, tudo bem? Feliz 2022 pra quem eu ainda não falei.
Feliz 2022 pra quem é do dia, feliz 2023
esse
pra quem é da noite.
Esse ano não pode parar.
Muito bem, esse ano não vai parar nada, nunca. Vamos que vamos. Não. E agora ele, né? O homem da vez, o pai do ano, o homem que se transformou faz 9 dias e que hoje vai contar pra gente o relato. Cesarino, pai de menina Clara, Clara Sousa, Clara Guion Sousa, querido, como é que você tá?
Salve, salve, senhoras e senhores. Eu tô cansado, eu tô com sono, mas eu nunca estive tão feliz na minha vida.
Que coisa boa, que coisa ótima. É isso que a gente
em
quer
resumo,
saber.
É isso.
Esse vai ser um programa até por conta disso, porque quem tem filho sabe, quem tem filho de 9 anos sabe melhor ainda, que não dá pra ficar perdendo tempo com bobagem, tipo esse podcast, né? Então a gente tem, assim, minutos corridos, a gente conseguiu se reunir todo mundo, o Nenê também tem novidades, se quiser compartilhar com a gente, compartilha, mas também tem horário, então, enfim, problemas técnicos nos atrasaram, então esse é um jogo rápido aqui, até bom pro ouvinte.
Um bate-bola,
mas Cesário, o microfone basicamente é seu. Conte, o que aconteceu? A cegonha trouxe? Como é que foi?
Cara,
e conta como
do
tem
céu,
sido.
Foi uma coisa muito louca. A data prevista de parto era para dia 19 de fevereiro. É. Mas eis que no dia 7, às 5 horas da manhã, a Karen acorda e eu só escuto assim, César. É. Aí eu acordei meio assustado, assim. Primeiro que assim, tipo, né, 5 horas da manhã alguém me chamando. E segundo que assim, a Karen me chama de César. Ela não me chama de César. Ela chama de, apesar de, né, eu saber que eu não sou, mas ela me chama de lindo, né? De meu bem. Qualquer coisa assim, né? É. Aí, só que aí que acontece, desculpa, tem um parênteses pra colocar. A gente já tava dormindo em quartos separados, porque ela tava com muita dificuldade pra dormir, e eu tava roncando, e aí tipo a coisa de não achar posição na cama, e aí a gente comprou aqueles travesseiros compridos, assim, sabe, parece um minhocão, assim,
sim,
pra ela poder conseguir ver se ela dormia melhor e tal, e aí a cama ficou pequena para nós três, né, no caso ela, o minhocão e eu. E aí eu fui dormir no outro
Cê
quarto.
Você foi trocado,
né?
Pelo então, minhocão, é isso?
Pois é, né? Pois é.
Você é, falou. Vida, você deixou de falar da Clarinha também, né?
Então, do quê?
O minhocão e eu, então faltou.
É, tinha quatro pessoas, né? O minhocão, a Clara,
pessoas.
Você e a Karen.
Ah, sim, é, mas a Clara tem, então tava dentro da barriga ainda, né?
Mas ocupa um espaço bravo numa
espaço
cama.
Grande. Então,
com certeza, sem sombra de dúvidas. Enfim, aí. E aí, mais, foi o que mais me assustou ainda, né? Tipo, eu tava no outro quarto, aí escuto o César. Aí eu achei que eu tava roncando, né? Eu falei, ih, caramba, né? Já fiquei quieto na minha ali, só mudei de lado assim.
Isso é trauma
de alcoólatra.
E continuei
quietinho ali, né? É, já fiquei ali, né? Só esperando.
Baixou a orelha.
Tá, rapidinho, parei até de respirar. Aí, não deu 20 segundos. Ele falou, César. Aí eu, oi, linda. Ah, vem aqui. Aí, puta, fui pro quarto. Ela, viu, acho que estourou a bolsa. Aí eu falei, peraí, mas como assim, né? Porque imagino que, sei lá, se a bolsa estoura, né? Escorre, né? Tem uma quantidade, um volume de líquido relativamente grande, né? Não necessariamente, mas geralmente. Abri, não, pera, vamos ver direito, né? E, né, olhamos, cama seca, tal, ela tava com pijama seco e tudo mais. Ela falou, não, mas eu escutei como se fosse um barulho de um chiclete estourando, assim.
Nossa.
Depois, conversando com a médica, ela falou que sim, que é provável, é possível. Tem uma coisa que se chama tampão mucoso, que é um tampão que se forma no útero, né? Que é uma espécie de uma proteção, assim. E no final da gravidez, a partir da 37ª semana, esse tampão, ele pode sair, né? Faz parte da evolução da gestação. É, ele pode ser um indício de um início de trabalho de parto, mas não necessariamente, porque o tampão pode sair e a mulher pode entrar em trabalho de parto, sei lá, uma semana depois.
A Lê saiu só o tampão, então por isso que demorou pra caceta dela.
É, então, e aí...
Já saiu do tampão e aí depois foram, tipo, induzindo pra que o parto acontecesse, porque já tava quase no final lá, então... Só coloquei porque complementa a sua informação.
Não, é, beleza. Aí, só que aí, como tava tudo... a gente ainda tava na 28ª semana, eu acho, tal. Se fosse o tampão, não teria, assim, teria problema, nem uma necessidade de indução e tal, como o Samuca colocou na lei, né? Mas, de qualquer forma, a gente observou e aí tinha um grupo no WhatsApp, né, com a obstetra, com a doula, exatamente para ir trocando ideia nessa reta final, né, para quando acontecesse coisas desse tipo, elas orientarem. Então, a gente começou a falar no grupo, né, viu, aconteceu isso e tal, não sei o que, mas o que você tá sentindo, o que não tá sentindo? Ela começou, tô sentindo uma cólica, né, como se fosse uma cólica e tal, uma dor. Ah, mas tem contração? Ah, acho que não, tal. E aí, nisso, eu já tinha baixado um aplicativo que mede a contração mesmo.
Caramba.
Porque tem alguns indícios também, né? Por exemplo, o tampão pode ser um indício de início de trabalho de parto. As contrações regulares de um minuto com intervalos de 3 minutos também são indícios de que você está entrando no, se eu não me engano, na fase ativa já do parto. E uma outra coisa que logo em seguida a Karen pegou e falou, nossa, tô com vontade de ir no banheiro. E aí a gente já acendeu a luzinha também, porque dor de barriga também é um indício de trabalho de parto. E aí a médica falou, vai observando aí e tal, né, vamos medir, vamos ver se vai começar essas contrações. A doula também perguntando, né, querendo saber como é que tava, pra ver se ela viria até aqui em casa ou não. E aí a gente foi administrando isso daí e foi tudo intensificando, tipo, essas cólicas começaram a se transformar em contrações e a Karen começou a sentir muita dor. E uma das orientações também, né, quando você tá com as contrações, é você tomar um banho quente e tal, porque a água morna, a água quente, ela ajuda a relaxar os músculos, né? Então ela diminui um pouco a sensação ruim de dor da contração. Por que tudo isso? Porque não necessariamente você tem que correr para o hospital quando você começa a ter a contração. Porque se você vai e ainda está longe do trabalho, da parte ativa, né? Do trabalho de parto ativo, você fica no hospital sem necessidade nenhuma, num ambiente que é fora da sua casa, que você está desconfortável, num ambiente hospitalar. Então, quanto mais você ficar ali no seu canto, um lugar que você se sente, né, aconchegado, claro, fazendo todas as medições para que você saiba que você não está correndo nenhum risco, é melhor. E era o caso dela, tipo, estava tudo em ordem, mas ainda não estava tendo contração regular. Aí ela tomou um banhozinho e tal, não sei o que, começou a sentir um pouquinho melhor. Aí ela começou a sentir um pouquinho melhor, eu falei, bom, então vamos sair do banho e tentar deitar um pouquinho, ver se você relaxa. No que ela fechou o chuveiro, puta, aí estourou a bolsa mesmo, porque aí desceu aqui um monte de líquido, assim. Aí a Karen olhou e falou, nossa, eu falei, puta, deve ser a bolsa. Aí tiramos uma foto, mandamos pra médica, ela falou, realmente, é a bolsa mesmo. E aí como um exame, eu esqueci o nome do exame da Karen, tinha dado positivo, acho que é...
Streptococcus, alguma coisa
assim.
Você quer um cardiotoco que faz, né?
Não, é um exame que você faz antes, é streptococcus, se eu não me engano.
É um exame que deu positivo. Que é horroroso de fazer, a Valesca até hoje fala desse exame.
Ah, nossa, esse exame
não... Enfim, aí se dá positivo, o que acontece? Quando dá positivo, a orientação é que quando a mulher, quando estoura a bolsa da mulher, ela tem que ir para a maternidade para tomar um medicamento para que não haja nenhuma complicação no parto propriamente dito. Então, quando estourou a bolsa, na hora a obstetra falou, tô indo para a maternidade, também peguem as coisas e vão para lá, porque de fato agora vai começar o trabalho de parto. E aí, batata, né? Só que foi muito engraçado porque a Karen entrou numas assim, parecia que ela tava em outro ambiente, assim, ela falou, tem que fazer tal coisa, tá bom, mas então o que você quer? Sei lá, precisa pegar tal pijama, que tá tudo separado, mas precisa pôr na mala. Aí ela, eu lembrava que tinha que pegar não sei o quê. Aí eu perguntava, ela não conseguia ser objetiva. Só que aí vinha a contração. E na hora que vem a contração, Nenis, guarda aí pra você, cara. Quando vem a contração, você não fala nada, velho. Você só segura na mão da sua mulher e respira junto com ela. Porque não adianta falar nada nesse momento. Porque ela se transporta pra um outro lugar, ela não vai conseguir fazer... não vai te dar nenhuma resposta objetiva, não, ela vai ficar brava com você. Então, cara, veio contração, ô, meu bem, tá aqui, tá indo bem, vamos lá, respira, fica tranquila, vai passar e tal. Passou a contração, é a coisa mais louca do mundo. Porque ela fica tranquila, né? Tá. Ela fica tranquila, entendeu? Quando não tá sentindo a contração, ela tá ali sossegada.
Que maravilha, né?
Conversa numa boa, e aí é a hora de você ir, né, alinhando as coisas e tal. Aí passou a contração, depois, né, tô resumindo a história, mas depois de um tempo que ela ficou nessa onda de meio viajando e tal, eu falei pra ela, eu falei, linda, a gente vai agora pra maternidade. Pega, veste isso aqui, vamos levar isso, isso e isso. Separei a mala da Clara que tava pronta, pegamos a mala e fomos pra maternidade. No caminho, ela teve mais umas 3 contrações fortes, a maternidade daqui lá dá uns 14 minutos. A gente chegou na maternidade, puta, não me lembro agora exatamente o horário, mas era, sei lá, 7 e pouco da manhã.
Já tava claro.
A obstetra já tava na porta da maternidade, literalmente, assim. Eu falo pra Karen, assim, a gente é muito privilegiado, assim, sabe? Tudo isso dá uma segurança muito grande pra pro processo todo, né? Mas o fato de ter uma equipe médica, o fato de ter esse acompanhamento, de ser um hospital que ela sempre atende. Então, por exemplo, quando ela falou, vão pro hospital, ela já falou pra mim, César, me manda uma foto da carteirinha da Karen, que eu já vou dando entrada aqui pra quando você chegar, você só precisar assinar, não perder tempo, etc. Então, tudo isso contribuiu muito pra que a gente também ficasse muito tranquilo e focasse no parto propriamente dito.
Sim.
E aí, beleza, chegamos no hospital, a médica tava ali na frente, já recebeu a Karen, fui guardar o carro, a enfermeira obstetriz, que também era da equipe, já tava ali, ficou esperando comigo, assinei o que tinha que assinar, subi. Quando eu subi, tava já na entrada ali da maternidade propriamente dita, né, da área hospitalar ali, área restrita e tal. Uma enfermeira pegou e falou, cadê o cartão de pré-natal? Falei, putz, esqueci, que é onde eles fazem todas as anotações desde o primeiro momento que você sabe que tá grávida, a médica vai fazendo, é como se fosse um relatório mesmo, né, de tudo que acontece. Aí falei, putz, esqueci, e tinha um médico que tava em pé, assim, eu lembro até, assim, perfeitamente dessa cena. Eu peguei e falei, mas eu posso ir buscar em casa, porque não é longe. Aí ele olhou pra minha cara e falou, cara, se você for buscar, é capaz de você perder o parto da sua filha. Aí eu achei que ele tava brincando, assim, do tipo, meu, relaxa, fica aí, né? Aí a própria enfermeira falou, não, tranquilo, porque a Erika, que fez todo o pré-natal mesmo, que é o nome da obstetra, então é sossegado, ela já sabe, né, o histórico da paciente. Beleza, entrei na sala de parto, a Karen tava deitada assim, de lado, conversando com a médica e tal, não sei o que, eu falei, e aí, linda, como é que você tá, né?
Só uma falou, dúvida, será que... a sala de parto, eu tô acostumado com cesárea, então é um centro cirúrgico. A sala de parto é um centro cirúrgico ou é tipo um quarto diferente, assim?
Não, é tipo um quarto. É um pouquinho. Talvez é um pouquinho mais do que um apartamento de hospital, do que um quarto de hospital. Tá. Mas ele não é aquele mesmo ambiente de centro cirúrgico.
Tá.
Né? Você tem uma luzinha controlada. No caso ali, eles têm uma cama, né? Uma maca que ela possibilita diversas posições, enfim, super cômodo. E como a gente partiu para uma linha de um parto mais humanizado, então também não seria nada daquele parto, daquela imagem que a gente vê da mulher com as pernas para cima, nem nada. Uhum. Né? Ia ser na posição que a Karen se sentisse mais confortável. Tanto que o parto, propriamente dito, tipo, ela tava apoiada com os braços assim em cima da cama. Sabe quando, sei lá, vai fingir que vai rezar, a criança quando reza, e ajoelha na beira da cama, e põe os cotovelos em cima da cama e tá rezando ali. Só que era uma cama mais alta, então a Karen tava apoiada ali, eu tava do outro lado da cama segurando a mão dela e conversando com ela, a médica e a enfermeira obstetriz e a doula tava do lado dela também, e a médica e a enfermeira obstetriz estavam sentadas tipo num banquinho assim, ali acompanhando e vendo a questão de dilatação e tudo mais, esperando tudo acontecer, e basicamente foi isso que aconteceu, tipo, a gente tava ali, ela tinha as contrações, quando eu entrei na sala de parto, que é PPP, a sala que eles chamam, né, que é uma mesma sala, que é a sala de pré-parto, parto e pós-parto. Então, assim, quando a mãe chega, ela fica numa mesma sala, passando por todos esses períodos, para não precisar ficar levando de um lado pro outro. E é uma sala que tem banheiro ali dentro, tem algumas PPPs que tem banheira, nesse caso não tinha, né, aquele hospital tinha, mas essa sala não. Já tem o bercinho ali do lado, ele tem toda a estrutura ali para que fique o tempo inteiro ali mesmo. E enfim, aí a Karen, né, em algumas contrações, ela sentiu alguns incômodos e foi testando algumas posições. Ah, acho que vou ficar assim, ah, acho que assim é melhor e tal. E aí a médica também vai sugerindo, ó, como é que tá, como é que não tá, o que, que você acha de fazer isso, de fazer aquilo. Até que ela se encontrou nessa posição e ficou ali. E foi muito louco, cara, porque ela ia narrando, assim, ela falou, cara, eu tô sentindo a Clara descendo. É, meu, eu tô sentindo que ela tá na região, tipo, tá, sabe, mais pra, uns quatro dedos pra baixo do meu umbigo. E a médica falou, cara, é isso mesmo, é isso, você tem toda a razão, ela tá aí mesmo, vamos, falta pouco. E conversando, em algumas contrações mais pro final, assim, ela sentia muita dor, mas é aquilo, assim, tipo, é fundamental ter em mente que, assim, contração é um negócio que passa, né? Então, a gente precisa lembrar o tempo inteiro a mãe disso, né? Tipo, começa a contração, é óbvio, é dor, não tem por onde. Mas você precisa lembrar, meu, respira, já tá passando, tá terminando, calma, você tá indo bem, tá em ordem. E aí na hora que passa, passa mesmo.
É,
e aí
é uma unha encravada quase, né? Que é cortar aquilo e resolve. Passou, tipo,
O alívio é meio que imediato. Na hora que a contração passa, você tem, né, o alívio, assim. E aí é uma cena que eu não sei, cara. Eu acho, eu sei lá, até me emociono, e talvez quem não tenha vivido possa não visualizar isso. Mas é muito louco, assim. Eu lembro da cena da Karen descrevendo tudo isso, e eu olhando pra cara dela e falando com ela, segurando a mão, assim. E só que eu tinha a visão exatamente, né, por baixo do corpo dela, porque ela tava apoiada com os cotovelos, e ali conversando e tal. Aí uma hora ela falou pra médica, ela falou, meu, eu acho que a Clara já tá saindo, eu acho que ela tá vindo, porque tá queimando muito, é o ciclo de fogo que eles falam, né, que a região ali da própria, próximo da vagina e tal, é uma como se fosse uma queimação muito grande, porque dilata muito, né, enfim, toda aquela questão hormonal e tudo mais, né. E aí a Erika virou e falou, tá mesmo, Karen, ela já tá, a cabeça dela já tá aparecendo. Eu olhei assim, dava pra ver certinho, assim, sabe, a pontinha da cabeça dela saindo assim. E eu não sabia se eu falava pra Karen isso, pra ela perceber que tava no final, ou se eu não falava pra ela não ter uma ansiedade, né? Então eu resolvi não falar nada, eu só respirei fundo, quase chorei para caralho, mas respirei. E falei, linda, falta muito pouco, falta muito, muito pouco, você tá indo muito bem. E aí ela passou de novo a contração, eu vi que tava ali, mas a contração não tava ali, ela tava incomodada. Aí ela falou com a médica, ela falou, eu acho que tá saindo, mas eu tô achando que eu não tô com força. Ela falou, não, calma, respira fundo. E foi meio que orientando, assim, sabe? Respira fundo, tenta fazer um pouco de força, mas fica tranquila, que tá dando tudo certo, tá, sabe? As coisas caminharam exatamente como a gente planejou, como você planejou. E ela foi falando, de repente a Karen foi respirando assim, tipo, veio a Clara, saiu. Cara do céu, que momento, cara. E aí, na hora que saiu, assim, a Karen, extasiada com tudo, ela ficou meio assim, tipo, ela olhou na cara, nasceu, cara. Aí ela, puta, não acredito.
Tava rolando música na hora, não, no quarto?
Aí, não, porque foi, assim, fazendo um resumo rápido, né, tipo, a gente acordou às 5 horas da manhã, a Clara nasceu às 8h38. Se você pensar em trabalho de parto natural, é muito rápido isso.
Sim,
muito,
muito rápido. Levou 24 horas, sei lá, 20 horas.
Sim, foi uma parada dessa mesmo.
E aí a própria médica, quando a gente já ia nas consultas de pré-natal, ela tinha falado assim, não, em média, assim, um horário comum é entre 8 e 9 horas de trabalho de parto. Então, assim, a gente vem, né, com isso em mente, exatamente pra se preparar mesmo, pra que se demorar e tudo mais, a gente entenda que faz parte do processo.
Sim.
E a gente tinha criado uma playlist e tudo mais pra pôr, só que assim, não deu nem tempo, sabe?
Podia botar um WCast pra tocar na hora, ia ser bonito.
Eu lembro que até teve um momento que eu falei pra Karen, eu falei, você quer que ponha a playlist? Aí ela falou, não, fica aqui comigo. Eu falei, não, tudo bem, não vou sair daqui mesmo, dá pra eu pôr sem sair daqui. Ela, não, deixa assim mesmo, fica tranquilo.
Maravilhoso. Eu queria só que você desse um FF, assim, um forward, pra chegada em casa, que é uma das horas mais assustadoras. Porque na maternidade, tudo bem, aquela coisa toda, mas e a chegada em casa, a primeira noite sozinho? Isso eu acho fascinante.
Cara, então, a gente saiu de lá daí às 8h38, quer dizer, não, foi um pouquinho mais tarde, né? Mas a internação, de como protocolo, são 24 horas.
Tá.
Então a gente chegou aqui em casa, tava de manhã, né? Era, sei lá, 10h30 da manhã, sei lá, tava um dia bonito e tal. E eu não sei, cara, é claro que em alguns momentos, até agora, assim, dá um certo desespero do tipo, meu Deus, o que que eu faço? Uhum. Mas puta, cara, a gente quando entrou em casa, assim, a gente ficou tão feliz, sabe? Assim, eu não quero também que pareça um comercial de margarina. Mas,
não, mas o emocional lá, é muito importante, conduz muito esse percurso, eu acho. Vocês estarem tranquilos, sim, enfim.
Sim, sim. E aí, assim, e aí foi tudo muito natural, sabe? Tipo, tá. Eu me emocionei muito, assim, me emocionei demais, assim, quando a gente chegou em casa. Até hoje, assim, às vezes eu me pego, assim, pensando, vendo, assim, algumas cenas, sei lá, tipo, quando ela dorme no meu braço, e às vezes ela tá com dificuldade pra dormir, e aí, de repente ela se entrega e, puta, fica toda molinha, assim, sabe? Porque, uhum. Cara, você fala, que coisa linda, velho, que coisa linda.
Demais.
Mas tem, assim, teve duas situações, assim, uma no próprio hospital, que eu passei um puta cagaço, porque era de madrugada, a gente tava ali e tal, a Clara começou a chorar, e aí carregamos isso, aquilo. E aí, um ponto que eu acho que vale muito a atenção, e que eu sempre que tiver a oportunidade eu vou falar sobre isso, é a questão da amamentação, sabe? Uhum. A gente acha muito que a amamentação é algo instintivo, e não é. É um negócio que dá trabalho, sabe? Ah. A criança tá aprendendo a se alimentar ali, a mãe tá aprendendo a toda essa transformação do corpo. Nos primeiros dias ali, é primeiro colostro, então não é leite, é um fluxo pequeno. Se a criança pega errado no peito, ela machuca aquele peito, e aí pra recuperar é horrível, porque a criança o tempo inteiro vai mamar ali, então se uma ferida aberta fica um tempo inteiro ali com umidade, etc, demora. Então requer vários cuidadozinhos, assim, para que a coisa flua da melhor maneira também. Tá. Então, tipo, tava ali primeira noite, aquela preocupação, ela já tinha, né, pegou o peito ali umas duas, três vezes, mas não era algo ainda como agora, que já é uma coisa um pouco mais natural, assim, sabe? Que a própria Karen já tem mais segurança e a Clara já entende melhor. Mas, enfim, aí a Clara chorando, a gente, ai meu Deus, e agora? O que é, o que não é? Aí dá o peito, aí não é o peito, aí troca... ver fralda, tá puta, tá, fez cocô, beleza, então é isso, deve ser isso. Pegamos, vamos trocar, que beleza, colocamos em cima da cama, pegamos a fralda, trocamos tudo, e aí ela fez uma puta cocôzaço, assim, sabe? E aí, tipo, meu, aí limpando tudo aquilo, aí, tipo, tinha, né, aquele clássico, né, tinha escorrido um pouquinho pras costas. Sim. E eu peguei e levantei ela, assim, pra limpar, né, burro pra caralho, ao invés de virar a criança de lado e limpar, não, levantei como se fosse um leitão. Mano, aquilo deu uma náusea na Clara, e ela deu, e aí voltou, só que ela deu uma engasgadinha. E aí, tipo, e não saía, assim, o som. E aí, tipo, a gente falou, meu Deus, o que tá acontecendo?
Desespero
aí
total.
Eu peguei ela, assim, sabe? Tipo, já voltei, assim, coloquei ela no colo. A Karen já saiu no corredor, assim, chamar a enfermeira. Aí ela falou, meu, não, minto. A Karen ficou com a Clara. Eu saí, eu falei, gente, acho que a gente precisa de ajuda. A criança tá, acho que ela tá engasgada. Aí a enfermeira, não, calma, peraí. Entrou lá, viu? Aí virou ela de lado, assim, aí ela, né, meio que vomitou, assim, e tal. E aí ela explicou que, na verdade, não foi, porque eu me senti muito culpado, né? Eu falei, cara, que bosta que eu fui, né? Como eu fui idiota.
Imagina.
E ela falou, não, calma, fica tranquilo. Na verdade, é líquido amniótico, capaz que mais umas duas ou três vezes ela faça isso naturalmente mesmo. Talvez o fato de você ter erguido demais tenha acelerado um processo aí. Mas fica tranquilo que não foi nada demais e instintivamente ela saberia como lidar com essa coisa. Sim. É um cagaço.
Ah,
e outro cagaço, literalmente, foi também numa dessas noites aí que ela cagou 5 vezes ou 4 vezes em 20 minutos.
Nossa.
É uma coisa de louco. Assim.
Assusta, mas também, que também, ela vai desidratar.
É, porque você fala, mano, o que tá acontecendo, né?
Uhum.
E aí também a gente falando com a pediatra, ela falou, não, gente, fica tranquilo, os primeiros dias, ela também, o organismo dela tá se adaptando, tá entendendo, né? O volume de leite, o que ela guarda, o que ela põe pra fora. Então fiquem tranquilos e graças a Deus, a gente foi na consulta, a primeira consulta antes de ontem, e geralmente na primeira semana os bebês perdem peso porque é natural eles desidratarem um pouco, e a Clara ganhou 100 gramas, então já é muito legal isso também, porque é sinal de que ela está se alimentando direito, que todo o organismo dela está funcionando legal. E aí é isso, aí a gente tá cada dia aprendendo mais, assim, nas duas últimas noites a gente já conseguiu se entender um pouco mais, andei trocando umas ideias com o Samuca aí há um tempinho atrás, aí uns 4 4 dias atrás, porque por acaso, não sei o que foi que a gente tava conversando, que ele comentou alguma coisa que bateu muito com o que eu tava passando, assim, sabe? É. E eu até falei pro Samu, que eu falei, cara, parece que foi Deus que falou, mano, fala isso pra ele que ele tá precisando ouvir. Que, ah, lembrei que era o lance de que ele falou, não, meu, não sei como é que tá sendo aí, mas a Joana, nos 10 primeiros dias, ela só ficava no colo. Então eu e ali, a gente tinha que revezar o tempo inteiro, mas, ó, se tiver acontecendo, fica tranquilo que é assim mesmo, passa, e passa, né? E tal. E era exatamente um dia que a gente tava desesperado, que não aguentava mais. Eu tinha passado a noite com ela no colo, a Karen tentando amamentar, né?
Amamentando. Neném de 2 quilos, parece que tem 300 quilos na hora.
Mano do céu, sabe? Foi uma, sabe? Tinha sido uma noite, assim.
300.
E aí, quando o Samuca falou, eu falei, porra, Samuca, velho, você não sabe o quanto tá sendo bom ouvir essa experiência sua, porque é exatamente o que a gente tava passando na hora ali.
Que
então
delícia.
É isso, cara, é aprendizado, cara, é aprendizado.
Diários, aprendizados diários. E eu queria ouvir só do Nenê, que tá quieto, assustado, calado. E aí, Nenê, assusta mais ainda ou dá alguma vontadezinha?
Ah, assusta mais ainda e é a porra...
O cara tá trêmulo.
Não, eu acho que é uma coisa, provavelmente é a coisa mais incrível e talvez... É, uma das melhores sensações da vida, mas por enquanto eu não quero.
É, não, mas eu acho uma coisa assim também, é claro que a gente acaba, eu pelo menos falando e tal, né, eu sou muito emotivo e acabo deixando as coisas talvez até assustando mais mesmo do que ajudando, mas acho que uma coisa que pra Karen e pra mim ajudou muito em todo o processo desde o início até agora é sempre tentar se informar o máximo possível, porque isso dá uma segurança enorme, sabe, dá uma segurança enorme, porque é claro também que a gente sabe, que nem a criança vai chorar pra caramba, a gente sabe disso tudo. Mas, por exemplo, ouvir alguém, como eu comentei agora, né? Ouvir do Samuca, ele trazendo essa experiência, claro que ajuda, mas fortalece algo que, no fundo, você tem ali contigo. E outra coisa que eu acho muito interessante é, assim, nós, enquanto pais, temos um papel fundamental de acompanhar tudo isso, porque a mulher, tanto gestante quanto puérpera, ela tem uma oscilação de hormônios enorme, que atinge, inclusive, a memória dela. Então, muitas vezes, ela acaba fazendo coisas que ela sabe que não é daquela forma, mas faz porque acha que tem que ser. E aí, quando a gente tá junto, preparado e acompanhou tudo, a gente lembra. Então, ela fala, puta, lembra que a médica falou isso? Uhum. Ela fala, puta, é verdade, vamos fazer assim. É que nem hoje mesmo, por exemplo, tipo, já tava caindo o dia, eu comecei a fechar as janelas e tal, a gente tava tentando fazer a Clara dar uma dormidinha, né? Uhum. Porque ela tinha acabado de mamar, né? Tentando fazer parte da rotina, acabou de mamar, vai dar uma dormidinha e tal. E aí, na hora que ela deu uma dormida, eu não sei o que foi, acho que ela fez cocô, e aí a gente foi trocar e ela despertou. E aí ela despertou, e aí a Karen foi abrindo as janelas de novo. Eu falei, não, linda, vamos deixar fechado. Ela falou, não, mas ela vai mamar de novo. Eu falei, não, mas você não lembra? Lembra que quando a gente fez uma das palestras que a gente participou e tal, eles comentam que pra evitar aquela questão da hora da bruxa, quando vai caindo o fim do dia, a gente precisa ir acompanhando e diminuindo a luz e falando mais baixo.
Lembra, ela, puta, é verdade. Sério, só pra complementar isso aí, eu tinha falado exatamente isso antes de você entrar, cara, é engraçado. Eu falei que, nossa, essa questão da hora da bruxa, acho que é bom por causa disso, porque, cara, acontecia muito isso com a Joana, cara, e tinha dias que era dificílimo, assim, porque ela passava do ponto, e aí, cara, nossa, ela ficava muito, muito estressada, e aí era terrível, mas pode continuar.
Não, é isso mesmo. E assim, outra coisa, tipo, a gente acha que quando a criança tá cansada pra caramba, exausta, ela dorme. Não, criança cansada não dorme.
Elas lutam, entendeu? Contra o sono, absurdamente.
Exato. Loucura. Então, assim, principalmente no começo, criança, quanto mais ela dorme, entendeu? Sim. Então, é ótimo que ela tá dormindo, puta maravilha, deixa dormir, entendeu? Imagina. Na hora que ela tiver com fome, ela vai acordar. Na hora que ela tiver cagada, ela vai chorar, sabe? Uh-huh.
Tudo bem.
É isso, então, assim, nenê, não se assuste, nenê. É muito legal, cara, é muito legal, eu aconselho.
Muito bom, belíssimo relato, Cesarino, é isso. Esse é um programa que tá registrado agora, a Clarinha pode vir daqui a 16 anos e falar, deixa eu ver como é que foi meu parto, que meu pai tá velho, não lembra das coisas. Tá aí, Claríssima, tá aí está. Coisa boa, minha gente, muito bom. Vamos adiante, então.
Fale, por favor. Pra finalizar rapidinho mesmo, assim, tipo, agradecer vocês mesmo, cara, porque, tipo, tanto na gestação, assim, gravar o programa era um momento que me ajudava a dar uma espairecida, isso era muito bom. E aí, neninho, não se sinta excluído, que você mora na gestação também. Isso, mas, tipo, trocar ideias com o Lima em determinados momentos, com o Samuca, sabe, por conta da experiência que eles já passaram, também ajuda muito, cara. E é muito legal, assim, ter essa liberdade com pessoas que você sente confiança, entendeu? Sim. Porque às vezes as pessoas, o homem tem um pouco essa coisa, essa dificuldade de não querer se expor, não querer se abrir. Então, ter amigos próximos que você se sente confortável pra ter essas trocas, eu acho muito importante, sabe? Então, se tiver aí outros homens que nos ouvem, pô, confia no seu amigo, troca uma ideia com o cara que já passou por isso, velho, isso é muito bom. E eu queria deixar registrado aqui também pra Clara, quando ela estiver lá com seus 16 anos, pra ela saber que o pai dela teve grandes amigos que ajudaram muito em todo o processo.
Estaremos ao lado, tenho certeza.
Sim, estaremos lá.
Então tá bom.
Muito bem, valeu, muito bom. Cesare. Mas lindo relato, é isso. Bom, gente, como o programa hoje é mais corrido, a proposta é essa mesmo, então tá feito o registro, tá feita a emoção. Vamos rapidinho pra folha dupla e papel lixa e a gente já pede a conta. Então, folha dupla e papel lixa. Bom, vou começar hoje pelo Folha Dupla, que é um momento muito especial, né? Foi um momento em que o presidente brasileiro evitou, né, com toda a sua astúcia diplomática, sua tarimba, sua capacidade mesmo de governante, estadista. O presidente foi lá, um grande político, né? Então ele realmente foi à Rússia e impediu uma grande guerra entre Rússia e Ucrânia. Graças a ele, o mundo dorme em paz essa noite.
Então, é uma aula de diplomacia.
É uma aula de diplomacia. Antes dele chegar, ele estava no voo. Eu acho que já sentiu mesmo a energia do cara mesmo, e, meu, olha, não, ele tá chegando, vamos parar com isso, que bobagem, como não pensamos isso antes. Então, acho que fica aqui o registro lindíssimo.
Arrumou a casa pra visita, né?
A Rússia arrumou a casa pra visita. Foi isso, não, a gente não pode receber esse grande homem aqui desse jeito.
Exato. Poxa, é aquilo, né, cara? Ele não é coveiro, ele não é o quê. Ele não é um monte de coisa, mas político ele é.
Político então, o cara é um estadista.
O cara sabe ser político, né? Isso é bonito de ver.
Cada um.
Ele com o seu russo fluente, né?
Exato, sim. Falou de golpe para igual. Maravilhoso.
E o seu filho vereador que vai
isso é importante também, né? O vereador do Rio de Janeiro, no meio dessa história também, é imprescindível, né? Como teria um final desse se não fosse um vereador do Rio de Janeiro envolvido numa questão internacional? Também não
que
dá
eu sei, pra... notícias de bastidores, que isso aí faz parte da articulação política dele para assumir a presidência da ONU.
Ah, eu acho que é bem possível. Eu faço votos, viu?
Eu não sei. Também não posso revelar a fonte, mas enfim.
A gente vai começar a entrar nos grupos de tio do WhatsApp, hein? Cuidado. Essa notícia que a gente tá dando aqui.
Pois é, verdade. Os caras vão tomar como verdade isso aqui.
Vou falar.
Enfim, pra começar o ano com um pouco de humor.
Desculpa, só interromper aí. Eu acho que eu vou ter que partir retirada aí pra uma nova empreitada, viu?
É justo. Próximo programa você vai falar sobre isso. Vamos
falar sobre isso. É isso aí. Sinto em deixá-los, mas. É,
já estamos indo mais um beijo, Neninhos. Vai em paz.
Eu peço a conta, queridos. Um beijo.
Isso
aí.
E a gente tá
esperando. Aí, toda a saúde do mundo.
E a gente tá esperando saber qual vai ser a sua referência nipônica esse ano, que você falou que ia mudar.
Ah, esse ano vai mudar.
Estamos aguardando.
Aí.
Um beijo, lindo. Valeu. Até mais.
Tchau.
Muito bem, Neninho se foi, vamos falar mal dele agora.
Exatamente. Vai ficar gravado aí, não esqueça.
Vamos pro papel lixa. Papel lixa foi até desse ambiente de podcast, a gente...
Ah, mas peraí. Antes, lembrem-se e põe esse disclaimer que Folha Dupla foi só uma ironia, gente.
Ah, é importante,
ironia,
né?
Pelo que as pessoas... amor de
ironia.
Deus.
Folha Dupla foi ironia.
Muito bem.
Ironia,
muito
que tá
bem
tão falado. Feia a coisa, tão feia a coisa que a gente não achou uma notícia boa. Quer dizer, o programa inteiro foi uma notícia boa.
Exato. Então, já
como teve a notícia boa no programa inteiro, a gente...
Fora o programa...
Não, mas assim, brincando, o fato do Putin ter afastado as tropas, ter dado uma pausa na tensão, que evidentemente não tem nada a ver com o Bolsonaro, é uma boa notícia para o mundo, né? Enfim, um conflito Sim. que se anunciava ali bastante tenso e que a priori talvez não aconteça, que muita gente até
Por
já...
esse viés, sim.
É, muita gente já apostava que é mais gritaria do que qualquer coisa, mas é bom. Que não estão precisando de gente se matando, explodindo e, pelo amor de Deus, né? Invadindo o país um do outro. Mas vamos lá, Papel Lixa. Como eu falava, o Papel Lixa, ele vem num clima de podcast mesmo, todo mundo acompanhou. Semana passada, o Bruno Ayub, né, vulgo Monark, que eu tenho minhas restrições, sempre tive ao programa e a ele especificamente, vocês sabem, a gente fala disso aqui há muito tempo. Ele, enfim, ele deu uma, falou uma bobagem federal de defender a criação de partido nazista, o que gerou muita discussão, interessante até, porque nos Estados Unidos é permitido, desde que não se faça, não é permitido criar partido nazista, mas é permitido que se defenda, que se discuta, enfim. Ele talvez com esse viés, mas aqui no Brasil não tem essa cultura de tratar disso dessa maneira, e ele não teve argumentos, estava lá debatendo com ele a Tabata Amaral, maravilhosa, que diferente do que muita gente propôs, devia ter levantado, saído andando, ficou lá que nem uma adulta, argumentou, explicou claramente, com muita calma, posicionou muitíssimo bem. E o rapaz, que, enfim, um menino da minha idade, né, um pouquinho mais novo, mas age como menino, né, se porta como menino e fala esse tipo de bobagem, que até o Rogério Skylab tinha ido lá e já tinha cantado a bola, falou: meu amigo, sua audiência é gigante, você não pode tratar aqui como você acha que você tivesse no banheiro da sua casa, não é o banheiro da sua casa. E isso muitas vezes serve pra gente também, que certamente não tem uma audiência tão grande. É... Aliás, estamos longe de ter uma audiência naquele programa, mas temos a nossa audiência.
Mas se amanhã ou depois, não, isso aí tá no mundão, né? Se amanhã ou depois cai nas graças.
A gente brinca muito, fala aqui, defende, às vezes eu crio polêmicas e tal. Mas é uma responsabilidade, somos comunicadores, né? Somos, nós, até eu e o César, somos jornalistas. Então isso, a gente tem isso mais intrínseco na alma ainda. Da preocupação com a mensagem comunicada e tal. Não que você, que o Samuca não tenha, mas enfim, deixa eu entender um ponto. Mas enfim, resumindo a história, o mundo desabou na cabeça do rapaz. E que saiu do programa, vendeu a parte dele, o famoso, foi escorraçado. E mais de tudo isso, eu sou o primeiro a apedrejar, não gosto, não vejo nada nele, enfim. Mas dizer, aí eu faço, né, dizer que acusar o cara de nazista, isso eu não sei vocês, mas eu acho errado. A gente também tem que ter calma, porque se qualquer coisa a pessoa vira nazista, não é bem assim. Ele defendeu uma ideia imbecil e que, e aí, depois ele foi desculpar falando que estava completamente bêbado. Quem que vai entrevistar? A gente aqui já fez coisa tomando cerveja, eu já tomei vinho, uísque, tudo. Ninguém apresentou o programa bêbado ao ponto de falar uma bobagem, tem que se desculpar depois. Até porque seria uma responsabilidade. E ainda que o nosso aqui não é um, vamos chamar de trabalho, né, como é o dele. Porra, eu vou amanhã fazer uma matéria, vou trabalhar, vou gravar um podcast, que a gente tem uma produtora disso, uma agência disso. Ah, estava bêbado. Mas de uma molecagem sem tamanho, né? Entrevistar duas autoridades federais, estava bêbado, pelo amor de Deus. Então, pra concluir, só queria também dizer isso, que a gente tem que ter cuidado. Ah, é um nazista. Ele não é um nazista, evidentemente ele não é um nazista. Mas é um imbecil, né? É isso, que não sabe o que fala. Se vocês quiserem complementar, por favor.
Não, eu acho que assim, o meu único complemento é que a gente tem que tomar muito cuidado realmente com isso do cancelamento, né? Uhum. E eu acho que agora o Cesário, como nunca, tá vivendo isso. Acho que o tempo é o senhor de tudo, cara. Então, assim, antes, quando a gente falava alguma coisa, a gente tinha tempo pra pensar, pra voltar atrás e pra refletir. Hoje em dia não se tem mais tempo pra nada, né? Então, assim, você falou, pronto, a partir de agora, a sua vida vai uma cascata de coisas acontecendo.
E você se torna aquilo, né? Não existe...
É, exatamente.
Ninguém evolui, ninguém erra, ninguém pode reconhecer
exato,
nada.
Exato.
É
tem isso, que ser perfeito,
é
né?
Então, é, são dois lados, foi uma bobagem que ele falou, enfim. Mas também é isso, o cara foi do dia pra noite, não teve espaço pra argumentação. E é isso, depois, quando passa o efeito de manada, todo mundo é um nazista. Não é um nazista. Ele defendeu uma ideia imbecil, sem menor conhecimento de causa, sem poder argumentar, bêbado, como ele mesmo falou. E que é o que eu acho, que não tem que ter partido nazista nenhum, não tem que ter espaço pra esse tipo de coisa. Mas é aquilo, se nos Estados Unidos a discussão é permitida, então é isso que a gente tá falando.
É,
não tá
querendo
criar nada,
né? Eu acho que a minha única, o meu único ponto é que é isso, assim, a gente acaba... A régua fica muito baixa, sabe? Se a gente partir desse ponto de, mas os Estados Unidos têm... Não devia ter também.
É, sabe? Exato, também é uma visão, claro, claro.
É, sabe?
Não porque é porque senão, eles têm assim, que é bom, né?
Exato, entendeu? Não dá, cara. É uma coisa que é... Eu não sei se vocês viram, mas me fugiu. Eu preciso achar o nome desse cara. É uma sacanagem. Eu vou falar e não vou lembrar o nome dele. Mas o próprio Maurício Meirelles sugeriu que o Flow convidasse um cara que ele é pesquisador, professor universitário, enfim, especialista sobre o assunto, e de alguma forma eles chamaram esse cara para fazer ali um programa. Foi um programa muito esquisitíssimo, assim, um clima terrível. Tava lá o próprio o Igor, eu, o Monark e o cara lá falando, né?
Mas isso foi antes
aula,
de tudo.
Literalmente. Não, depois.
Ah, depois teve isso. Acontece?
Depois disso, na mesma semana, o Maurício Meirelles estava lá na agenda pra ir.
Tá.
E aí ele pegou e falou, cara, não vou porque não faz sentido nenhum, não tem clima nem nada. Mas posso sugerir uma coisa? Eu entrevistei no meu Achismos, que é um programa dele lá do YouTube e tal, um cara que fala muito bem, que manja muito sobre história, sobre nazismo e etc. Eu gostaria de repente sugerir o meu espaço na agenda. Conversem com esse cara. Querem que eu faça a ponte? Eu faço a ponte e chamem esse cara pra ensinar alguma coisa pra audiência de vocês. Achei de uma maturidade grande do Maurício Meirelles, assim. Depois eu vi uma entrevista dele falando sobre isso. Falei, olha como a gente já acha, né, que o humorista não tá nem aí, isso, aquilo. E achei ele muito, muito inteligente, assim, na estratégia dele, né? E assim, é esquisitíssimo, é um clima horrível, mas vale a pena porque o cara realmente dá uma aula e enfim, é constrangedor porque é isso, porque o Monark tá ali na mesa com aquela cara de ressaca ainda.
Ele é inchado, ele é horroroso. Mas enfim, mas legal, mas vale, acho que vale, sim, entendi o seu ponto, vale entender, todo mundo aprender um pouco mais, enfim. Mas foi isso, né? Fica aí o registro. Muito bem, minha gente. Alguém tem dica? Eu não tenho dicas hoje.
Não, hoje não.
Não, sem dicas.
Alguma marca de fralda, alguma pomadinha boa?
Ah, eu vou falar pra vocês que eu gostei pra RN, eu preferi a Huggies do que a Pampers.
É mesmo?
Eu preferi, eu achei a Pampers grande, é que a Clara é magrinha, cara. A Clara, ela é compridinha, mas ela é bem magrinha.
Ah, o Samuca então, tava falando RN... disso mesmo.
É verdade, a gente tava falando exatamente dessa coisa, só que por outro sentido, porque a gente também é magrinha, né? E a Joana usa o Duquinha usa XG já.
XXG?
A Joana ainda usa G. Isso, XXG. É. A Joana ainda usa G.
Mas é o que eu falei também, o Duca usa o estilo pants, né? Que é aquele cuequinha. Uhum. O Samuca falou que não gosta muito. Aí você ainda não tá na época de usar, mas quando chegar você decida. Mas eu sempre usei Pampers aqui, sempre gostamos da Pampers.
É, não, como a gente, né, tá usando as de chá de fralda e presente que mandam, essas coisas aradas, então a gente não comprou ainda, mas tem essas duas opções. E aí a gente usou a Pampers, né? O primeiro pacote foi de Pampers, e aí agora a gente tá no segundo pacote de Huggies. E aí a gente achou melhor, ela é menorzinha, mais fácil de prender, enfim.
Ah, só pra você vai ver que daqui, tipo, duas semanas já vai ser a peja.
É isso mesmo, boa.
É, passa muito rápido. Tá
bem.
Muito louco. É só uma pergunta também, só pra depois a gente conversa melhor. Falar de dica, não tem dica e tal. Mas o que vocês acham do tal do Casimiro, hein?
Ah, o Nenê gosta muito dele. Eu acho ele meio lambão. Não sei, me irrita aquela karaokês dele. Acho ele meio...
Eu não sei nem quem que é, juro.
Ah, é um que fica fazendo react de vídeo, fazia... O Nenê já falou dele aqui. Elogiou e tal. A Valesca gosta dele. Eu tenho aquelas minhas restrições que eu demoro pra aceitar as coisas, mas a minha primeira impressão é isso. É, não muito... E eu bloqueei ele no Twitter, que ele não colocar uma vírgula me irrita. Uma vírgula. E aí eu não bloqueei, que eu falei, não sou obrigado a ler isso. Mas eu não sei, acho que ele é um cara do bem, assim. No fim da eu acho que ele é um cara do bem, sabe?
Cara, ele me parece também. Tipo, eu acho que ele nunca, sei lá, nunca pisou na grama. Para de ser alguém criadão em apartamento, assim. Mas também acho que é um cara do bem, assim. Eu vi poucas vezes, mas eu só queria saber a opinião de vocês, né? Porque o cara tá bombando
Nossa,
em qualquer coisa.
Ele tá super em alta, né?
Eu não fazia ideia de quem era, mas
é pesquisado isso. Depois, ele é um cara interessante, mas com restrições. Fale sobre o Kunenê, que o Nenê gosta dele. Bom,
então tá bom.
É isso, turminha. Então, esse foi um podcast em especial, em absoluta homenagem à jovem Clara. E é isso, que prazer. Semana que vem estaremos de volta, se tudo correr bem. Se não estivermos também, foi por questões... de nascença, que é natural mesmo, tá tudo meio confuso, mas já a gente entra no eixo. E é isso, foi um prazer. É sempre um prazer a gente retomar nosso contato. 2022 tá aí e é o ano do WCast.
É isso aí.
Samuquinha, beijo na alma.
Valeu, Limeira, valeu, Cesário. Até mais, ah, Clarinha. A gente se vê daqui a um tempinho.
Daqui a 16 anos.
Exato.
Pelo amor de Deus, hein?
Muito bem. Não, não.
Vai demorar esse tempo todo. Isso,
não vai demorar esse tempo todo, não.
Excelente.
Em breve a gente se vê.
Cesarino, beijos, querido. Obrigado por compartilhar com a gente tua história ótima e maravilhosa.
Beijo, gente. Beijo. Obrigado vocês por sugerirem esse programa, por sempre ouvirem e acolherem todos os meus causos e emoções com tanta atenção. Eu batizaria esse episódio de PocketCast.
É, né?
Só para não perder a piada. E dizer para a Clara que quando ela estiver ouvindo isso daqui, ela já vai saber o quanto ela é importante para mim, o quanto eu a amo e o quanto eu sempre estive muito bem acompanhado em relação a amigos.
Muito bem, que bonito. É isso, minha gente. Num clima emocionante, encerramos aqui hoje. Deixo um beijo também para todo mundo. Esse é o WCast 123, o primeiro de 22. Eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Liz Sousa. E semana que vem estaremos de volta. Valeu, turma!
Valeu!